Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão.
Alô, amigos ouvintes, ligados na informativa da Cotrifred, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal através das ondas do rádio, através deste canal forte do cooperativismo, criado sempre com as emissoras de rádio que retransmitem o nosso programa todos os finais de semana. Sou Giovanni Sabino e convido você a permanecer conosco para falarmos um pouco mais sobre a vida, sobre as atividades, a minha, da sua, da nossa Cotrifred. Então, para você que está aí do outro lado do rádio, onde quer que você esteja, preferencialmente também aí aproveitando esse momento de distanciamento social, que é importante para o momento que estamos vivendo, mas ouvindo o rádio e acompanhando o dia a dia da nossa Cotrifred. E hoje, para conversar conosco, o líder maior desta cooperativa, o presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez. A nossa saudação a todos os ouvintes do informativo da Cotrifred, presidente.
Boa tarde a todos, né? De forma muito especial aos nossos associados. Então, mais uma vez aqui procurando trazer as informações da nossa cooperativa, né? E no momento, né, que você já destacou no início, né, de distanciamento, né, então, através das ondas de rádio aí, de todas as emissoras, né, convidamos a ficar conosco, então, nesses 20 minutos aí, para a gente conversar um pouquinho, trazer algumas notícias, algumas informações de muita importância, de muita relevância da nossa cooperativa.
Distanciados por conta do coronavírus e para evitar a sua disseminação, mas próximos através da força do cooperativismo e força essa, presidente, que se mostra nesse momento. Vamos fazer um resumo agora de que forma tudo isso tem influenciado no dia a dia da cooperativa, até porque entramos nessa pandemia, num dos picos da colheita da soja, por exemplo, aqui na nossa região, isso influenciou de alguma forma ou não, né? De que forma isso puxou um pouquinho o freio de mão da cooperativa, até mesmo nos negócios e internacionalmente todos os reflexos disso, e também dizer que a cooperativa está preparada, está fazendo a sua parte e muito mais, digamos assim, porque também está ajudando entidades e outras pessoas nessa luta tão importante nesse momento, porque o vírus não pode ser mais forte que um país inteiro ou que um mundo inteiro. Fomos pegos de surpresa, mas já estamos dando a volta e achando alternativas. E de que forma isso influenciou no dia a dia da Cotrifred, meu caro presidente?
Veja bem, né, Giovanni, eu acho que estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? Nunca a nossa geração, né, nunca passou por um problema, digamos, de tamanha magnitude, né, em relação desse fechamento, empresas, né, com restrições nos seus serviços, pessoas meio que confinadas, né, em suas casas. Então, realmente é uma situação diferente, né, que nós aqui na cooperativa também vivemos, né, alguns setores, principalmente o setor administrativo, então a gente trabalhou, mas de forma interna, fechado, né, não fomos, e ainda pela característica das nossas atividades, né, não fomos muito afetados em função de que nós continuamos, por ser atividades essenciais, né, continuamos trabalhando nos mercados, continuamos a trabalhar com a agropecuária, com as agropecuárias também, continuamos recebendo grãos também, né? Então, de certa forma ainda, apesar de todos os problemas enfrentados, né, na grande parte da sociedade e das empresas, né, a cooperativa foi afetada sim pelo fato da restrição de público, né, pela diminuição do fluxo de pessoas, mas mesmo assim não no ponto de muitas empresas na nossa região aqui principalmente, né. Queremos destacar e parabenizar, né, e agradecer o empenho dessas pessoas, principalmente dessas atividades essenciais, né, mercados, agentes de saúde, né, o pessoal da agropecuária, dos silos que trabalharam, né, então, né, e de forma muito especial também os produtores, né, que olha, né, se falava e vejo que e por várias vezes aí se comunicou nos meios sociais, parabenizando os agentes de saúde, né, as pessoas que estão trabalhando, mesmo enquanto os outros estão se cuidando, realmente para não haver a disseminação do vírus, né? Mas destacar que nem um produtor rural, né? Quem produz o alimento em todos os momentos não parou de trabalhar também, né? Então, destacar a importância, né, desse segmento, né, que às vezes passa um pouco esquecido, em função de alguns pronunciamentos de algumas lideranças, né? Então, a gente destaca a importância daquele que produz o alimento para nós, né? Que nos permite, né, de alguma forma, ficar confinados em nossa casa e não faltar esse alimento, né? Então, destacar muito isso, né? E, como eu falei, né, Giovanni, foi um momento, é um momento estranho, um momento diferente, né? Mas que nós, com certeza, a gente vai conseguir superar tudo isso, né? Com algumas restrições, evidente, as coisas nunca voltam à normalidade no total, porque sempre existe aquele receio, né, de que a qualquer momento nós podemos chegar no pico, que pelo menos essas pessoas, a ciência, essas pessoas da área de saúde dizem que nós possamos chegar, né? Então existe sim sempre uma preocupação. Mas eu acho que da forma como a gente está trabalhando, na forma como a maioria está se comportando, né, está se posicionando em relação a isso que nós estamos vivendo, então eu acho que talvez isso, houve todas essas restrições, talvez em alguns momentos com certo exagero, né, mas acredito que talvez a gente vai passar com muita maestria tudo isso, né. E outro também ponto muito importante, eu acho que precisa se destacar, né, a grande solidariedade, né, do povo, da região aqui, a gente especificamente falando, né, de se unindo, buscando ajudar aquelas pessoas ou aquelas empresas ou aqueles empresários, né, com dificuldade, mas principalmente aquelas pessoas que mais precisam e que tiveram o seu salário, às vezes pelo fato de trabalhar na informalidade, né, então tiveram os seus salários cortados, né, em função dessa parada toda, né, algumas famílias aí com problema de falta de alimentação, então através dessa ajuda mútua, né, de muitos empresários, de muitas empresas, de muitas pessoas, né, então a gente está conseguindo realmente superar e mostrar realmente a força da união, a força da cooperação, das pessoas realmente se ajudar, né. Então, nós como cooperativa também, na medida que dentro daquilo que nós possamos auxiliar e ajudar também, a gente tem procurado fazer o nosso papel, né? Nós agora, nesse período, nós repassamos para os hospitais, né, da nossa região, dos 8 municípios aqui, R$40 mil, né, para que seja comprado alimentos, para que seja comprado medicamentos, né? Então foi destinado esse valor. Colocamos, e aí deixo também esse aviso para todos que queiram ajudar, colaborar também nesse processo todo, nessa ajuda mútua, né, para ajudar essas pessoas talvez que estão sendo mais prejudicadas nesse momento, né? Então nós estamos disponibilizando em todos os mercados da cooperativa, tem uma caixa com arrecadação de alimentos, que isso daí vai ser doado para os hospitais.
Além desse espaço reservado para receber doações que estão sendo feitas nos supermercados, presidente, muitas outras ações, entre elas também, a Cotrifred sendo parceira, como o senhor já citou aqui, de uma campanha em prol do HDP, de Frederico Westphalen. Não é exclusividade, temos hospitais de menor porte em toda a nossa região de área de atuação, mas o HDP é o único hospital de referência da região que inclusive possui leitos de UTI. Então, por ser também na sede da cooperativa, tem uma atenção especial por conta até de uma ação entre amigos que está sendo realizada, tem uma rifa acontecendo e a Cotrifred também está sendo parceira nesse momento, presidente.
Não resta dúvida, né, Giovana? A gente destaca muito aqui o HDP, né? Inclusive a gente participa também da diretoria, a gente sabe das necessidades, das dificuldades, mesmo em momentos não como estes, né, que exige muito mais ainda, né, dos hospitais, dos profissionais, né? Então nós estamos também engajados aí nesse processo de buscar alternativas, né, de melhorias para o hospital. E aí temos agora uma doação, né, de um veículo zero quilômetro, que foi doado pelo o empresário Leonir Balestrelli. E esse veículo ele vai ser, foi disponibilizado os números de rifas, né, então para arrecadação de um valor um pouco maior. E essas rifas então estão sendo colocadas, né, no comércio local aqui, inclusive a cooperativa também tem. Aquelas pessoas que queiram ajudar de alguma forma comprando esses números de rifas, né? Então, que nós estamos aqui em Frederico, no mercado, na agropecuária, disponibilizando também esses números, né? Então, aqueles que queiram ajudar também dessa forma, então a gente está procurando de alguma forma ajudar também o hospital arrecadando esses valores através dessas rifas, né? Também destacar, né, que alguns empresários também criaram uma campanha, né, de arrecadação de cestas básicas, né, que a cooperativa então também está participando nessa campanha, né, para doação dessas cestas básicas. Então esse é o nosso papel, esse é o papel da Cotrifred, né, na medida do possível que a gente possa auxiliar e diminuir pelo menos para algumas pessoas esse impacto, né, dessa falta de recurso, desse fechamento dos negócios, né, e consequentemente dos empregos, né, principalmente essas pessoas que nem eu destaquei, que estão na informalidade, né, então que necessitam muito. Então acho que a sociedade como um todo, né, então está muito, muito comprometida e de alguma forma auxiliando a todas essas pessoas que passam por esse momento de dificuldade.
Tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido de tudo isso. Nunca mais seremos os mesmos, nunca mais a situação será a mesma, isso é fato. Por mais que se volte à normalidade, algo diferente vai ser gerado em função desse período que estamos vivendo e que estamos passando. Mas tenho certeza que juntos e distanciados por hora uns dos outros, a gente vai conseguir superar tudo isso e seguindo as orientações, como o senhor disse, da área técnica, da área de saúde, respeitando, claro, todos os exageros, porque precisamos trabalhar, precisamos que essa engrenagem continue girando. Isso é um outro assunto que envolve política e outros fatores e que não cabe aqui nesse momento ao nosso informativo, mas falando de Cotrifred, presidente, falando de coisas boas, eu não posso deixar aqui de lhe perguntar também sobre um assunto que está sendo aguardado há muito tempo e com muita expectativa e que gerou bastante trabalho por parte de toda a direção, dos conselheiros e de toda a Cotrifred como um todo, que foi a batalha pela liberação do funcionamento, propriamente dito, da indústria de leite da Cotrifred. Temos boas notícias com relação a esse setor, presidente.
É isso mesmo, né, Giovanni? Eu acho que era uma expectativa muito grande nós, como direção, né, conselho administrativo, fiscal, os próprios colaboradores, né, a sociedade, os nossos associados, né, em relação da indústria, né, que nós estamos aí trabalhando há bastante tempo nesse projeto e agora sim, em definitivo, né, então foi liberado. Né, se nós quisermos colocar leite na plataforma já na segunda-feira, nós já podemos fazer isso, já está liberado para fazer isso, né? Então estamos só fazendo alguns ajustes, né, trabalhando um pouco a campo também, né, vendo de que forma nós temos que fazer alguns testes com alguns equipamentos, né, então foi liberado para fazer isso também, ajustar produto. Então é importante agora, né, transmitir essa boa notícia então para todos os nossos associados, para todos os produtores de leite, né, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto aí agora, né, e industrializar aqui, agregar valor a esse produto e aquilo que em vários momentos, né, a gente busca e a gente quer muita confiança dos nossos produtores, produtores aqui da nossa região, associados ou não associados da cooperativa, se não são associados, se associam, porque eu não tenho dúvida, né, Giovanni, eu não tenho dúvida que essa indústria vai trazer muito ganho aqui para a nossa região, tanto a nível de produtor, quanto a nível regional, né, criando empregos, né, valorizando e agregando valor ao produto que aqui produz. Então, eu não tenho dúvida, né, de que queremos muito essa confiança dos nossos associados, dos nossos produtores, e não tenho dúvida que vai ser um dos melhores lugares para os produtores, né, que trabalham nessa atividade, para negociarem realmente, para trabalhar, para que sejam rentabilizados por esse produto. Só é evidente, nós precisamos do tempo, né? A gente sabe que nesse primeiro momento aí nós, possivelmente, algumas empresas vão vir trabalhar ou procurar assediar o produtor de forma diferente, né? Vai ganhar muito o produtor com isso, isso é muito positivo, isso aí é muito bom, né? Mas nós queremos a confiança dos produtores que acreditam nesse projeto da forma como nós estamos acreditando. E não tenho dúvida, né? Conheci algumas experiências, né? A nível aqui do Brasil, no estado do Paraná, tive em outros países também, e a gente conseguiu ver algumas experiências muito positivas, né, da atividade de forma cooperativa. Então, e é isso que a gente quer implantar aqui. Só nos dá o tempo para isso e nos cobram ali na frente para ver se não é verdade. Né? Então, queremos a confiança de todos, queremos que o produtor veja a Cotrifred ou a cooperativa de forma diferente e o que tiver a nosso alcance para que essa atividade realmente dê certo. Já deu certo, mas que realmente fique muito melhor. Né? Então, o que depender de nós, pode ter certeza que não vai faltar esforços, né, para que a gente busque, através dela, uma rentabilidade para o produtor, um desenvolvimento para aqui, para a região, né? E uma agregação de valor, porque eu acho que no momento que você consegue agregar valor ao produto que aqui produz, né? Então isso, ele tem um fator multiplicador de recursos muito grande. Né? Então, acreditamos muito no projeto e queremos que o produtor também acredite.
Presidente, não posso deixar aqui de lhe perguntar sobre o momento que estamos vivendo. Já falamos no comecinho que, além dessa situação de preocupação com a pandemia do coronavírus, agora a boa notícia da industrialização do leite. E em meio a tudo isso, como é que está o mercado de grãos, a comercialização de grãos, de certa forma bastante aquecida, mas mesmo assim com pouco produto disponível no mercado? Nos faça uma avaliação aí, em breves minutos, sobre essa situação.
Veja bem, né, Giovanni, nós estamos vivendo aí momentos, né, ímpar, momento diferente, né, também nessa atividade, né, com uma valorização bem significativa em termos de preço, né, talvez não rentabilizando tanto o produtor como se nós tivéssemos uma safra cheia. Eu acho que mesmo que nós tivéssemos tido uma safra perfeita aqui na nossa região ou no nosso estado, eu acho que nós estaríamos vendo esses preços nesses patamares, pelo menos, né, porque o fator mais importante que trouxe em termos de preço foi a questão da valorização do dólar, né? E a valorização do dólar ocorreu em função da pandemia também, né? Então, e temos vendo esses preços aí bem significativos, tanto no milho quanto no soja, né? O que a gente pode dizer para algum produtor, para alguns produtores, embora que os produtores, eles às vezes estão muito mais bem orientados, né, do que nós aqui que estamos no dia a dia também, mas a gente pode também levar algumas informações dentro daquilo que a gente vivencia todo dia, dentro daquilo que a gente lê e que a gente acompanha, né? E que o momento é muito bom, né? E que o produtor tem que aproveitar esses momentos, né? Veja que nós estamos falando aí de preço de soja a níveis nunca antes vistos, né? Em torno de R$ 92, R$ 93, em alguns casos até R$ 95,00. Então são preços realmente históricos. Nós estamos falando de milho aí a R$ 45,00, chegando até R$ 48,00. O produtor naquela expectativa que pode chegar a R$ 50,00. E é aquilo que eu digo, possibilidade ele tem, mas ele já está num período já curto, né? Porque agora em breve nós teremos já definida a safra do Paraná, do Mato Grosso, né? A safrinha, que a tendência aí, o que a gente está vendo é de uma boa produção, né? Então são os momentos interessantes, né, para o produtor dar uma verificada, dar uma analisada, fazer suas margens também, né? Então, e aproveitar esses momentos também. Podemos, em algum momento, aí, ter alguns picos mais elevados, né? Mas também a gente pode, a qualquer momento, ter surpresas, né? Com uma diminuição do dólar e, consequentemente, uma baixa do produto, né? Tivemos uma quebra, principalmente do soja aqui na região, muito grande. Eu diria aí, e falando com alguns produtores aí, teve produto em média, digamos assim, embora que a Emater e alguns estudos da Emater falam em 35%, 40%, eu diria que aqui a nossa região, eu acredito que a quebra foi muito maior ainda, né? E se pegar as outras regiões, como a região de Cruz Alta, foi muito maior ainda também. Então, mas aqui eu acredito que nós tivemos aí de 40, 50, talvez até em algumas lavouras até 70% de quebra, né? Então isso é uma quebra bem significativa, embora que mesmo diante da quebra que nós tivemos no estado, o Brasil ainda ele vai produzir em torno de 123, né? Se tinha uma previsão de 126 milhões de toneladas, mas talvez 123 milhões, então ainda são números recordes de produção no país, né? Mas o preço é interessante, então o produtor fica atento, né, porque é aquilo, ele pode a qualquer momento, em função do dólar, né, principalmente, ele pode dar uma diminuição aí no preço, né, e talvez aí venha o arrependimento de não ter aproveitado o momento de pico do produto. Mas é um momento também de já pensar na safra posterior, né, se vai plantar milho, se vai plantar soja. Hoje já se fala em contratos bem remuneradores para o produtor, né, para a próxima safra, né, com uma boa relação de troca também. Evidente que às vezes o produtor ele faz aquela conta que em relação ao preço do insumo, quanto é que está, em relação ao preço do grão que ele vai vender, né, mas a relação de troca ela está interessante. Então o produtor também tem que dar uma verificadinha isso. Sempre aconselho de não fazer, a comprometer todo, né, a lavoura. A gente orienta inclusive os técnicos, né, que o produtor ele faça uma média, né, porque esse ano nós tivemos alguns problemas em função da estiagem, né, foi feito, digamos, um número muito grande de troca ou de contrato, né? E aí acaba o produtor não colhendo e aí tendo as dificuldades de entregar o produto, né? Nós como cooperativa nós tínhamos aí em torno de quase 100 mil sacos de soja em contratos, né? Então eu sei que teve alguns produtores que tiveram dificuldades, mas infelizmente a gente não tem como dizer, olha, não entrega no próximo ano, né? Porque a gente também tem os compromissos, né? Então teve alguns produtores aí que tiveram que inclusive comprar o produto de algum vizinho. Então é isso que a gente tem que sempre ter muita cautela, né? Não comprometer tudo, não fazer todo em contrato, sim, mas garantir um pouco, né? Porque os preços são bons. Mas contando sempre que sempre pode ocorrer alguns riscos, né? A gente tem que estar preparado também para isso, né? Então, mas o momento é bom, né, Giovanni? O momento, infelizmente, nós tivemos essa quebra, né? Mas em termos de preço, ele talvez não está recuperando tudo isso, mas ele está amenizando um pouquinho a perda para o produtor.
Presidente Hélio Pacheco, momento de nos despedirmos aqui também dos nossos ouvintes, dos nossos associados, sem esquecer da Páscoa, né? Estamos vivenciando esse momento. É muito importante para todos os cristãos, momento sempre de muita reflexão, eu digo sempre assim, de mais reflexão do que de comemoração, mas refletir também uma Páscoa diferente por conta de toda essa situação que estamos vivenciando, mas que nos faz pensar muito principalmente na importância de estar próximo aos nossos queridos, as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que a gente gosta sempre, a nossa família, os nossos amigos e nada mais cooperativo do que isso também, estar próximos e nos ajudando uns aos outros. Feliz Páscoa, presidente.
Ok, Giovanni, a gente que estende essa, agradece, né, de forma extensiva aí a todos os nossos associados, aos nossos clientes também, desejando uma feliz Páscoa, né? Uma Páscoa, que nem você falou, né, diferente, mas talvez tenhamos um ponto muito positivo também, porque é um momento de reflexão, é um momento que nós estaremos com as famílias, né? Talvez não podemos estar com os amigos nesse momento, né? Mas estaremos com as famílias, né? Então é um momento de muita reflexão, né? E vamos passar por tudo isso, sim, né? Então, desejar a todos associados, colaboradores, clientes, né? Então, membros da diretoria, uma feliz Páscoa e um ótimo final de semana a todos.
Muito obrigado ao presidente. Da mesma forma, nosso agradecimento. Fiquem com Deus, que ele sempre nos abençoe e até o próximo programa.